começou mais um coletivo de nada. Tiroteio.
O Nico vai conseguir transformar isso numa narração de
tiroteio, tiroteio, tiroteio. É bala pra todo lado, é sorriso, é alegria, é vitória.
Bala perdida, só acerta quem não tem culpa nenhuma.
Começando coletivo. Coletivo do quê? Coletivo do quê? De nada. Eu sou Alexandre Níquel e do meu lado tem outras pessoas. Três pessoas que vão se apresentar e vocês vão saber pelas vozes quem elas são.
Quem sou eu? Quem sou eu? Oi, gente. É meu novo oi, já que o Thales me obrigou a ter esse novo
oi. É o oi, gente.
É o oi, gente. Eu não posso ter outro oi. Mas tudo bem. É oprimida. Oprimida aqui. Tô sendo oprimida nesse podcast. Porque só tem filha da puta aqui, né?
Eu gostei que já
fugiu. Spoiler!
Oi, gente, eu sou filha da puta em questão. Thales Monteiro, e eu vou passar a voz pro meu amiguinho ao meu lado.
Eu sou o Cotô e eu vou ser sucinto, porque no decorrer disso aqui eu vou gritar muito, falar muito, eu vou poupar minha voz.
O episódio de hoje é polêmico. É polêmico?
É polêmico, é muito polêmico.
Eu juro que eu não entendi muito bem isso, porque... Eu sei que o nome do tema, o nome do episódio é Só Tem Filha da Puta.
E eu vou te contar por que então o tema.
Esse tema surgiu em um minuto. O vídeo vai gravar do quê? Só tem filha da puta. Apertaram pra gravar.
As situações onde só tem filha da puta.
Na verdade, eu vou te dar um exemplo, Alexandre. E aí você vai entender o espírito da coisa.
Tá bom.
Eu ouvi um podcast hoje, Meia Hora Sozinho.
Ótimo programa.
Se você não segue o Meia Hora Sozinho, siga lá. Foi um episódio que, inclusive, eu gosto muito, que é as antigas, a moda antiga do Meia Hora Sozinho, que é o Mongol lá falando sozinho.
A moda antiga é a Meia Hora Sozinho raiz, né?
O verdadeiro.
O verdadeiro Meia Hora Sozinho, que é o retardado lá falando sozinho. E o Alexandre Níquel falou... A opinião dele sobre compartilhar o vídeo do Dória, sendo que você defende a privacidade das pessoas. Sendo que quando é o seu amiguinho, quando é a menina da faculdade, quando é o cara que tomou um pau, é péssimo, é desumano, mas quando é o prefeito que as pessoas não gostam, ok, é engraçado.
Prefeito não prefeito, por favor.
Desculpa. Quando é o prefeito top, aí pode pra caramba.
E é engraçado
e compartilha, hahaha, tem que se fuder mesmo. E que isso é bem de filha da puta. Então a gente tá aqui, é um episódio não só polêmico, é um episódio de catarse pra gente falar dos filhos da puta.
Catarse é uma boa palavra.
E aí, em meio a essa discussão, fala, não, mas tem pessoas que fazem isso, não, mas as pessoas não pensam direito. E aí alguém gritou, só tem filha da puta mesmo. E aí apertaram o rec. E é isso.
E eu acho que não tem... Se tivesse só esse problema, seria maravilhoso. Mas tem vários comportamentos desse que é de só filha da puta, né?
Tais como, Gabriela?
Pra mim, um exercício diário de só tem filha da puta no trânsito. No trânsito, só tem filha da puta.
Mano, foi muito sincero.
Eu acho que não dá pra generalizar.
Aí, é um filha
isso
da
é
puta.
Isso é uma frase de filha da puta.
Eu acho que não dá pra generalizar. Tem que ver o outro lado também.
A minha mãe dirige. Há 40 anos, nunca xingou ninguém. Deixa passar todo mundo. Vai tomar um...
Não dá pra generalizar. Tem que ver o outro lado.
Eu acho que só tem filha da puta no trânsito.
Mas diga, dá o top 3 hábitos de filha da puta no trânsito.
Mano.
Mesmo se você se enquadrar neles.
Tá bom, às vezes eu me enquadro também.
Parte do trânsito.
Eu faço parte do trânsito.
Entrou no carro, você é um filha da puta.
Nenhum momento eu me tirei o meu da reta.
Eu achei bonito. Tu é parte do problema, também parte da solução.
Isso.
É seta. Não dá seta.
Que no Rio Grande do Sul é pisca.
Pisca, tá.
Pisca.
Rio Grande do Sul.
Pisca,
é o lugar.
Seta. Foda-se.
Quero palavrão aqui.
Mas qual que você... Porque essa é uma conduta, é meio que uma regra que você tá quebrando, né? Mas tem um hábito que o Detran não condena, mas que é de filha da puta?
Nossa, não sei.
Porque eu tenho uma coisa que me incomoda.
Ah, tem...
Buzinar.
Quando a sinaleira, farol, semáforo... Semáforo? Semáforo?
Semáforo.
Quando semáforo?
Eu acho que é semáforo.
É semóforo?
Semoferê. Semofará.
Sinaleira! Farol!
Quando muda do vermelho pro verde, imediatamente
ele passa pro amarelo primeiro.
Hã?
Ele para... Ah, não, é o
não,
contrário.
Não, o amarelo é antes.
Eu errei, eu tô burro.
Aí, ó, trânsito.
Quando o sinal, ele passa de vermelho pro verde, o carro de trás imediatamente dá aquele... Pá,
então.
Mas aí,
o momento que tu para o carro, espera até fechar de novo o sinal.
E aí você desce, claro, com um taco de beisebol. Vai pagar por essa buzina.
Meu, eu sou um cara chato pra caralho.
Eu, assim, eu nunca cheguei a esperar fechar o farol, mas eu já esperei um tempão e passar depois, assim.
De levinho.
Pra ele passar no amarelo.
É muito difícil.
Eu também tô sendo de filha da puta. Eu sei disso.
Você faz isso também? Faz
um... Eu já fiz isso. Não, eu nunca buzino quando abre o farol. Isso é uma coisa que eu não faço. Mas aí, eu não andar também com o farol anda só porque eu tomei uma buzinada, eu também tô sendo filha da puta.
É, tá
a
corrente.
E a corrente. Aí nunca tem fim.
Eu sigo a corrente.
O cara que se
for. Agora, a coisa que eu acho que, pra mim, mais do que dar seta, mais do que dar buzinadinha...
É passar na poça d'água.
Os filha da puta. Que aí esse é só bando de filha da puta que tá aquele trânsito na estrada e vai pelo acostamento.
Mas esse
tem um lugar no inferno separado mas pra cada aí, pessoa.
Isso aí tem uma outra coisa que eu faço, que eu paro no meio do
então, acostamento. Então, mas se o seu carro é pequeno, não adianta muito parar. Porque hoje em dia tem uns acostamentos maiores que a galera consegue passar. Você precisaria estar quase com o carro inteiro no... Não, recentemente, no fim de semana...
Eu faço isso, eu coloco o carro do jeito que não dá pra pessoa passar.
Então, eu...
Já cansei de fazer isso.
É, sério?
Sério, sério.
E aí o cara fica de cara...
Fica de cara,
buzinando pra caralho.
E aí você fala, vem...
Não, não faço nada, só fico parado.
Vai fazer o quê?
Se ele for me atacar, eu saio correndo pelo acostamento. Mas eu faço isso, cara, porque
eu acho muito... Não, no feriado agora que teve recentemente, eu fui pra... Demorei 11 horas no trânsito pra praia. Óbvio, tava todo mundo puto. Aí tem uns filhos da puta que passam pelo acostamento. Aí, assim, metade da viagem, uma caminhonete atrás do carro que eu tava. E ele fez isso, ele veio metade do tempo. Só que aí, a parte que tinha um recusinho, a galera passava, assim. Ele conseguiu dar uma segurada uma hora.
E aí
também não tem policiamento, não tem câmera. Essa galera não... Faz isso porque não tem um monitoramento bom. Enfim, mas é muito... Mano, praticamente...
Imprudência.
É imprudência. Isso é...
Isso é muito filha da puta.
Esse é meu top 3.
Você só pode passar no acostamento se, sei lá, se a bolsa estourou. Sei lá, se você é um Power Ranger, alguma coisa assim. Senão você é um arrombado na hora. Deveria tomar um pau.
eu acho que eu já usei o acostamento. Situações tipo, tô atrasado para o aeroporto. Tipo assim, a situação que eu tava muito atrasado.
Você foi um filho da puta.
Filho da puta consciente. Tipo assim, meu, eu vou perder um voo. Foda-se.
Deveria ter saído mais cedo.
É verdade, porém...
Foi um filho da puta.
Não, a gente tá aqui pra bater e apanhar.
Assumo,
todo mundo já foi filho da puta.
Mas não é pra fazer.
Não, né? É um hábito.
Não é pra fazer também.
Não.
É pra perder o voo.
Não. Não.
Tá bom. Então a audiência tira as conclusões, mas eu acho que tem que perder o voo sim.
Tá bom.
Eu acho que acostamento...
Tem que ser mais cedo.
Mas acostamento aonde? Aqui em São Paulo?
Não. No Rio Grande do Sul.
Não, porque aí
faixa de
entrar
ônibus.
Na faixa de ônibus pra não perder um voo, eu apoio. É meio de filha da puta um pouco, mas eu apoio.
Eu acho que tem.
Agora, acostamento é pra
não
mim.
Dá.
Mano, porque acostamento, algum carro vai estar parado ali porque quebrou. E aí você pode matar alguém por causa disso.
Morte faz parte. A morte é uma parte da vida.
Morte é o descanso, né, eterno?
Cotô, tem alguma coisa que tu acha que é uma coisa de filha da puta, que te irrita bastante em vários momentos?
Pessoas que sobem e outras em show.
Puta que pariu.
Filha da puta. Filha da puta.
E pra você tá reclamando disso,
não,
né? Imagina
gigante.
Eu.
Eu sou gigante. Ah, tá lá num puta show que você quer ver ali o show do Latino, no CD novo. E aí vem uma pessoa e sobe nas costas da outra, bem na sua frente.
E tampa o Latino.
Ah, que miserável.
Cara, eu lembrei de uma coisa hoje que minha namorada fez e eu xinguei ela. E eu acho uma coisa filha da puta.
Você não acha filha da puta isso?
Não, mas é uma outra parada. É perguntar sobre o tempo.
Vai tomando.
Se tá...
Puta que pariu, vai tomando.
Amor, tu sabe se tá frio? Eu fico pensando, meu, tem uma pele, tem um...
Eu faço esse tipo de pergunta quando alguém vem de fora. Às vezes o Thales tá na rua, ele chega em casa e fala, como tá na rua lá?
Agora, você porque... acorda com a pessoa, você acordou, deu um beijinho, aí vocês estão se arrumando pra sair. Amor, tá frio? Caralho, eu tô aqui o tempo inteiro.
Eu vou defender. Vai. Eu sou uma pessoa que toma um banho quente, não importa a temperatura.
Filha da puta.
Posso estar sendo uma filha da puta. E às vezes eu fico com uma falsa sensação de calor quando eu saio do banho muito quente. Eu fico com o corpo quente. Às vezes eu pergunto, eu falo, amor, tá frio ou tá calor?
Eu tenho certeza que ele quer botar uma arma na cara dele na hora.
É ele mesmo, ele gasta bonitinho.
Mas bota a mão pra fora na janela e vê qual é.
Mas eu acabei de sair do banho quente, choque térmico, eu posso ficar...
Então não tá tão frio.
Não, você só vai ficar com a cara torta se um anjo assoprar a sua cara. Minha avó que falava isso. É, eu acabei de lembrar um negócio de muito de filha da puta, e que eu sou baladeiro, né?
É da noite.
Eu sou da noite.
É um homem.
E aí você tá lá, mano. Homem é filha da puta, né? Já de início. Já tô aqui.
Calma
puta
aí,
vida. Mano, puta fila pro banheiro, e o banheiro tem mictório. Aí você fica, caralho, ninguém tá indo no banheiro. Aí você vai olhar, e aí os caras estão fazendo aquele rolê de ficar... Da distância
pular
de um mictório, de pular uma. Cara, isso é muito de filha da puta.
Como assim pular um mictório?
Eu não sei, os caras têm medo de pinto. Não sei o que
eu
que
também
é.
Tenho, mas como é que é
isso? Não, mas demorou, vão mijar.
Você tem medo? Pera, você tem medo de pinto?
Não, eu tô dizendo, não me sinto confortável.
Mas você vai
com
um
pau
dobrar
na minha cara, não
me sinto confortável. Você vai dobrar o pau do... uma fila só pra não...
Tá, sem... mas ei.
É bom que quando...
Vem com outros três agora, na mão aqui. O que que tá acontecendo? Um de cada vez.
É, tem um mictório lá, tá. Correto? Só que aí os caras não mijam um do lado do outro, pula um.
Tá, não, isso eu acho frescura.
Então, e aí tá. Fica uma puta fila. Eu falo, tem gente, não, tá ocupado, mas tem um lugar ali.
Eu tô vendo daqui.
O que tá acontecendo, cara? Você vai mijar do lado do cara e vai chupar o pau do outro? O que é isso? Que medo de rolê é esse?
É, isso é
de
filha da puta. Concordo contigo.
Mas assim, eu espero que os homens continuem fazendo isso. Porque eu sempre não pego fila, né? Eu vejo lá a galera com medo de rola, eu vou lá, pioneirão, direto, de boaça.
Se tiver que pegar na rola dos outros, pega, inclusive.
Entro no meio lá.
Mas tu não sente que tá furando a fila daí?
Tá. Ué, mas se os trouxas não querem...
Os caras estão deliberadamente lá. Não indo lá.
Tá bom.
Porque tem a regra do mictório. Não, a regra do mictório...
Pera, alguém já disse essa frase? É a regra do mictório?
Tem. Rola
a regra do mictório
tipo,
masculino.
Tem até meme no Instagram.
Tem um meme.
Se você acha... Eu nunca vi isso na minha vida.
Eu também nunca tinha ouvido.
É, de filha
se
da puta.
Se você acha... Se você acha que a regra do mictório é pular um mictório, vai tomar no seu cu. Já vou deixar aqui.
É pular um mictório, cara.
Pular um mictório.
Eu já tô mandando.
Mas isso tá acontecendo agora. Não pode ser.
Desde que eu me conheço por gente, tem esse rolê.
Gente, ó, eu coloquei regra M e já apareceu regra mictório aqui.
Ah lá,
ó.
Viu?
Ah, não.
Eu já cheguei a mijar com um cara na mesma privada. Eu não tenho medo, não.
Eu já caguei com o cara.
Eu tô muito apertado. O cara falou, vou entrar. Eu falei assim, eu posso entrar com você? O cara falou, demorou.
Claro. Não, mas uma coisa é, tem, sei lá, três mictórios. Tu usa o dos cantos e tal.
Não, eu sou afrontoso.
Beleza.
Eu uso o do meio, que é pra forçar os caras a se fuder.
Certo,
que não tem como escapar.
Então, mas aí a gente tá entrando num padrão aqui, né? A gente acaba entrando no ciclo do filho da puta.
Por quê?
Porque eu tô sendo filho da puta.
Como assim?
Ah, se eu sei que o cara lá, ele tem essa regra, eu tô afrontando a regra dele.
Mas bem, porque a regra dele tá errada.
Então é isso aí. Então tô sendo...
Tem vários mesmo. Não. A internet fala a regra mictória no Google.
É que pra mim, isso é a mesma coisa, tipo, sei lá, o ônibus tá vazio, alguém senta ao teu lado.
Tá, mas aí eu acho que é diferente. Acho que é diferente, porque assim, eu acho que é diferente porque a pessoa, é qualquer pessoa. E aí, por exemplo, tem vários bancos vazios.
Então,
e você escolhe sentar do lado da pessoa, você deveria, pelo menos eu acho, eu peguei ônibus muitos anos da minha vida.
Hoje
é mais,
em dia
é
eu
mais
só
legal,
ando de limusine, chorão, né?
É mais legal quando você não tem ninguém sentado do seu lado, que você fica mais livre. Acho que dá uma sensação estranha, quando tem um monte de lugar vazio, a pessoa vem sentando do seu lado.
Principalmente quando você é uma mulher e é um homem que você tá do seu lado.
Eu quero ser esse cara.
Sabe por quê? Porque dá um pouco,
só
dá um pouco de medo de
mulher.
Assalto.
É?
A vez que isso aconteceu comigo era um assalto.
Cara.
É, a vez que aconteceu com o cara queria
agora,
me tomar.
Agora, um cara que vai mijar do lado do mictório, ele não vai te assaltar.
Não, óbvio que não.
Não, se ele for te assaltar no mictório, esse cara é um ladrão. Fica
inclusive,
da puta,
quando, né? quando você vai sentar do lado de alguém no ônibus, peça licença. Não, não custa nada. É, mostra sua intenção de sentar, pede licença pra pessoa e senta.
Os caras que sentam...
Eu peço licença.
Os caras que sentam no ônibus ou em qualquer transporte público, que parece que o cara tem 800 quilos de saco, é foda também.
Ah, como assim?
Que fica com
abertíssima.
A perna abertíssima, mano.
Nossa, eu tenho raiva disso. Eu tenho muita raiva.
A não ser que ele realmente tenha um saco gigante.
Ah, nada justifica. Fecha a perna.
Não, e aí você fica, teria que ser uma doença. Fica coagido ali. Você fica, mano, de cantinho, assim,
não,
tristinho.
Mas aí pede. Eu peço. Eu falo, amigo.
Que pau é esse aí, brother?
Tem como fechar só um pouquinho a perna?
Ele é um filho da puta também.
Isso é bem de filho da puta.
Eu vou pegar um comportamento que você falou no começo, que era de falar do tempo, né?
Sim. Não, quem falou foi o Nick.
De
você tá
do
sendo
tempo?
Filho da puta.
É.
Você tá sendo filho da puta.
É verdade. Eu passei. Eu não prestei atenção.
Mas vocês que chegaram da rua agora, como tá? Tá puta calor.
Não, mas o que eu não gosto é gente querendo arrumar assunto e aí vai direto em algum comentário. Escolhe um comentário sobre o tempo aí. Algum comentário climático.
Tá chovendo ultimamente muito aqui, né?
Ah, cara, que vontade que eu tenho de mandar a pessoa tomar no cu na hora. A pessoa fala, esquentou hoje, né? Vai tomar no seu cu.
É isso que eu tenho pra dizer sobre o tempo hoje.
Mas
nossa, que ódio, cara.
Esse teu ódio é em relação à conversa com o tempo ou é alguém puxando uma conversa do
taxista,
nada?
É porque assim, a pessoa não tem o que falar.
Tá.
A pessoa não quer te acrescentar nada, nem falar nada substancial. Ela quer jogar papo fora, quer seu tempo. Ela tá falando assim, ó, já que seu tempo não vale nada, me dá um pouquinho aqui, rapidinho.
Então, depois eu vou te mandar um texto sobre isso.
Olha
sobre...
aí.
Sobre... Não, refutando essa afirmação, porque eu tenho a mesma sensação que tu. Eu compartilho do mesmo sentimento. Eu fico muito nervoso quando alguém fala comigo alguma coisa que não quer dizer nada, que eu não tô entendendo.
Que não quer dizer...
Tipo assim, ah, pô, tenso clima, alguma coisa do tipo que não quer dizer nada. Eu fico sempre fiquei muito desconfortável.
Sim.
E aí eu li um texto
de
um psicólogo.
Certo.
A respeito disso.
Certo.
Que esse. Que é uma arrogância muito ruim tu te sentir. Achar o outro cara idiota por causa disso, porque é meio que um... Sei lá, esse primeiro assunto é um teste pra ir pra próximos assuntos. Tu conseguir desenvolver
uma convenção social, né?
É uma convenção,
né,
social pra gente, tipo... conseguir conversar com outro sobre outra coisa.
É, eu sou super a favor disso.
É até foda chegar e falar assim, aborto, hein?
É, ou tipo, um tema muito do caralho. Tu nunca chega direto no tema que tu quer falar. Tu vai testando, ah, beleza, consigo falar com esse cara sobre o tempo? Ok, consigo falar sobre
ele. Mas pera, isso é pela... Porque o cara não tá à vontade de falar sobre o que ele quer falar? Ou ele, de fato, ele não quer falar
sondando,
nada e só quer
interagir?
Eu acho que pra uma pessoa se abrir, ela tem que partir de algum... Pra pessoa conversar contigo...
Mas
tem
você tá dizendo
é que acho que
assim...
depende muito da situação que você tá. Se você tá, às vezes, num elevador, às vezes tem muita gente que fica constrangida com silêncio. A gente tem que lembrar disso. Tem muita gente que fica constrangida
com silêncio.
Eu adoro
silêncio. Eu muito silêncio.
Então,
é
tem...
um filho da puta.
Mas tem gente... Pra algumas pessoas, pra mim, eu entendo quem fica... Eu aprendi a ser uma pessoa que não fica constrangida com silêncio, porque eu já fui uma pessoa que ficava.
Certo. Mas qual era? Me descreve. Adorei isso. Me descreve.
Adorei.
Eu não sei explicar. Assim, eu ficava incomodada. Parecia que tava faltando alguma coisa ali, entendeu?
E aí então,
assunto.
E aí, assunto.
Tá calor.
Mas hoje em dia eu consigo. Mas eu entendo quem fica constrangido com silêncio. Então eu não acho ruim. Assim, às vezes é um saco. Aí, assim, só que eu acho que é situações e situações. Tipo, por exemplo... Um prestador de serviço, como é o Uber, como é o táxi, eu acho que eles... Aí eu acho errado.
Tá bom.
Porque eles estão prestando um serviço pra você e, cara, aí você tá...
Outra relação, né?
É outra relação. Agora, numa convivência, assim, tipo, você tá na academia do seu prédio, você vê seu vizinho, ou você vai no mercado e fala com a... Sei lá, essas coisas mais cotidianas. Essas coisas cotidianas, eu acho que é inevitável e eu acho que é ok. Eu lido super bem com isso. Não é uma coisa que eu faço, mas eu pra mim, tudo bem. Se alguém puxar assunto comigo, eu dou trela,
sabe,
véio, então...
É que eu não... O que eu não entendi do seu comentário é que você falou assim, a pessoa não tem intimidade bastante pra abordar o que ela quer, mas você parte do princípio de que toda vez que ela fala isso, ela quer chegar em algum lugar?
Não,
ela só
mas
não
existe,
lá
existe essa possibilidade.
Acho que não necessariamente.
Então, né? Por que ela tá fazendo isso? Se ela não quer chegar em lugar nenhum.
Porque ela não quer, ela fica constrangida com silêncio.
Às vezes ela quer falar sobre aborto.
Não, Cotô.
Não,
usa um negócio
não,
mais.
Ela quer chegar num assunto que ela,
que
ela
é
precisa compartilhar com alguém. E que não é tão simples de chegar.
Mas ela vai falar isso com um desconhecido?
Sei lá, às vezes ela tá na ânsia de falar isso.
Vamos falar um negócio, um assunto mais corriqueiro. Vamos supor que a pessoa quer
Corinthians.
Saber. Vamos supor que ela quer saber quanto que a gente paga de aluguel.
Uhum.
Tá, que é um negócio delicado, você não se pergunta pra qualquer pessoa. E aí, você acha que ela não vai chegar... Oi, boa tarde, quanto você paga de aluguel? Você acha que é muito brutal? Então ela fala do tempo, e aí fala do
condomínio. Eu acho que inconscientemente, sim.
É.
Não necessariamente conscientemente.
Às vezes ela vai achar que talvez seja... estranho da parte dela, tipo, abordar você. Por exemplo, a gente tá saindo do prédio, alguém passou aqui, viu o prédio e gostou.
Uhum.
Aí pra ela não te abordar falando, oi, desculpa te incomodar, mas quando você paga de aluguel, talvez ela fale, ah, você mora aqui há quanto tempo que você mora aqui? Ela vai engatar
um bairro.
Também
é um bom bairro aqui.
Acho que essa profundidade dos diálogos, ela vai com o tempo, quanto mais tu vai conversando com as pessoas, mais profundo vai ficando o diálogo.
Certo.
E aí, as pessoas que nem eu e tu, que ficam meio, tipo, não conseguem... Cara, não consigo lidar com essa small talk. Eu não consigo lidar com isso.
Papo furado, né?
É, eu chamo de small talk.
Eu sei vocês.
E as pessoas que não conseguem lidar com isso, às vezes têm mais dificuldade também pra chegar no outro, pra conseguir se aprofundar em outras conversas, porque a gente não dá chance pra algumas pessoas.
Então você acha que é uma inabilidade social que a gente acha intolerante, mas pra elas é um veículo, é uma ferramenta pra chegar onde elas querem.
Eu acho que é uma inabilidade social me e tu, assim. De...
Ah, inabilidade tá na gente?
Eu acho que tá.
Falta de empatia.
A gente já acha, tipo, se alguém vem falar qualquer coisa com a gente, sei lá, eu imagino que seja meio semelhante a mim nisso.
Sim,
alguém chegou na academia ali e falou, pô, peso vermelho ia ser mais legal se fosse azul. E aí tu vai pensar, tipo, tipo, foda-se, tu vai fazer, aham. É, porque é isso que eu faço. Mas na verdade, se tu conversar assim, ah, mas não sei, talvez se fosse. Talvez a conversa iria para outro caminho, tu ia socializar com essa pessoa, conhecer essa pessoa, ia para outras. Outros caminhos de conversa, outras relações e outras coisas.
Eu não necessariamente reajo desse jeito. Eu acho que eu já reagi desse jeito, mas quando eu era um pouco mais novo. Hoje em dia eu entro no clima só pra eu não... Hoje em dia eu me preocupo mais em não ser desagradável do que antes. Hoje em dia eu tenho consciência do quão desagradável eu posso ser, então eu dou uma freada. Mas não que eu não tô pensando, em ser desagradável. Eu deliberadamente não sou. E aí eu entro no esquema... Mas entra
começa
esquema...
a imitar um bicho. Eu falo, vai chover, você faz...
eu tinha um problema que eu acho que diminuiu com o tempo, mas já foi um relato de a vários amigos e talvez ex-namoradas, que é de eu não entender as paradas do tipo assim. Se alguém fala comigo, ah, tá quente hoje, eu só olhava pra pessoa e tipo... E não reagia, assim. Não, mas não era intencional de ser cuzão ou nada. É porque eu não entendia. Tipo, se alguém falava uma parada... Não, se alguém falava uma coisa nada a ver... Tipo, se ele fala, tipo... Ah, esse elevador demora. Eu não tenho nada pra comentar sobre isso. Eu só ficava quieto e olhava pra pessoa. E aí muita gente me falou isso e eu tento agora interagir, fingir que eu sou um pouquinho mais humano.
Mas, cara, esse seria o ultimato pra quem tem constrangimento de silêncio.
Nossa,
nossa.
Pessoa implode, você
fala,
né?
Assim, ah, tá quente hoje, né? Você só olha pra ela durante 3 minutos. Pessoa...
Não, mas eu não... Então, mas eu não faço... Mas não, só com pessoas que eu não conheço, com amigos, com tudo, assim. E isso é uma parada meio ruim, né?
Porque... Ah, você faz isso com pessoas que você conhece.
Sim, mas, Onique, tu fala uma coisa pra mim que não faz... Que eu não entendo que tu queira uma reação, eu não vou te dar uma reação.
Você pode ter, mas, ter amigo, sido taxado
você
de filha
já,
da puta.
Você conheceu a gente reabilitado já?
Já.
Ah, tá. Porque eu nunca vi você nem tendo, nem perto
não,
de ter um...
Várias pessoas já me falaram isso.
Já, não, mas eu já peguei uns episódios, quando logo que a gente se conheceu, eu já peguei uns episódios estranhos.
De tu achar estranho de...
Já, de você... Você ir embora sem dar tchau dos lugares.
Ah, isso, tava isso é legal.
Isso é legal.
Às vezes, tipo, a gente tava conversando. E aí eu falava, ah, vou no banheiro. Era que eu tava me curtindo embora.
Gostei.
Cara, todos os sonhos dele. Não nasceu colado com ninguém.
Gostei. Ah, eu vou embora, cara.
Falando em elevador, as pessoas que apertam... As pessoas vão subir. Mas as pessoas apertam pra os dois botõezinhos, o de subir e o de descer do elevador. Esse pessoal é uma filha da puta.
É verdade.
É.
E que aperta várias vezes também, bem mais rápido.
É um filho da puta também. Você aí, tá vendo? Eu já falo, caralho, que você tá com problema, miserável.
Eu faço um monte de coisa que eu não gosto que os outros fazem.
Não sei se eu não
é o gostar... show da hipocrisia aqui,
eu...
gente.
Não, mas olha só. Se alguém me aponta uma coisa que eu fiz... E que eu condeno essa coisa, eu vou ficar triste.
Ah, que tu é maduro. Eu não.
Eu não gosto. Eu odeio agir de um jeito que eu não gosto.
Eu ataco curto. Novamente. Alguém fala que eu fiz tal coisa, eu falo, ah, e você? Eu já ataco já.
Defensiva. Não, eu fico mal também. Às vezes eu sei que eu tô saindo pau no cu. E, tipo, eu tô fazendo uma coisa, mas às vezes eu faço. Às vezes minha consciência fala mais alto e eu evito. Vocês
pegam muita coisa que eu faço que eu não curto?
Que você faz que você não curte? É. Ah, acho que
se
não.
Se masturbar na sala.
É, eu não
curto mais. Quem disse que eu não curto?
A casa inteira não gosta disso, tá?
Tá, desculpa.
Por favor.
É, um outro comportamento que daí eu também guardo pra mim... Mas é um tipo... E vai afetar as pessoas dessa roda. Vai pra Gabi. Tem um tipo de retórica...
Cago na pia.
Tem um tipo de retórica que me deixa irritado, mas que eu sei que as pessoas não fazem de propósito. É um jeito de falar. E quem é um pouco assim também é a Jujute. E eu gosto do conteúdo dela, mas o jeito que ela fala me deixa maluco. Que é o jeito passivo-agressivo de falar algumas coisas.
Mas eu melhorei muito.
Muito, muito.
Eu era meio assim mesmo. Sabe
quando você quer falar uma crítica severa a alguma coisa, e você fala assim, dá uma olhadinha aqui. Será que você tem como falar? Dá uma vontade.
E eu, depois que ele me apontou, eu comecei a reparar. Mas eu acho que hoje eu consegui até...
Muito.
Faz muito tempo que eu não faço isso.
Não, a Gabi... Pelo menos eu conheço da Gabi. A intenção dela não é ser pau no cu.
Sim.
É o jeito que ela se expressa mesmo.
Acho que alguém não lavou a louça, hein?
Por exemplo, a Jute, sempre que ela fala das coisas, ela fala de uns assuntos delicados e ela fala assim, eu acho que a gente tinha que dar uma repensada nessa parte, né, pessoal? Dá uma vontade de pegar a cara dela e bater na mesa, assim, sabe? Por que você não fala de jeito sério, não sarcástico?
E sem
fala, tratar... galera, vocês estão vacilando.
É, fala, pessoal, isso é grave, acho que ninguém tinha que fazer isso. Qual que é o problema? Porque você não ser sarcástico e não ser passivo-agressivo.
É que eu acho que isso não necessariamente é sarcasmo, né?
É que você tá... Eu acho que é assim. Quando você tá falando assim, pessoal, vamos dar uma repensadinha, é o que você tá querendo
dizer?
Não,
isso sim. Ah, tá. Então, mas é que eu acho que tem... Talvez o que eu tava tentando entender é que eu acho que tu te irrita também quando alguém tenta amaciar demais uma informação.
Não, acho que eu tava falando mais do sarcasmo. Mesmo. Sabe quando você tem uma crítica severa e fala assim, você podia ter dado uma olhadinha nisso daqui antes, né?
É que eu acho que isso pode ser sarcasmo e isso pode realmente tentar amaciar uma...
Como chama quando você diminui alguma coisa? Tem um nome pra isso.
Pequenos de...
Que foi isso?
Eu fiz mesmo,
não é quando você tentar diminuir, mas
é tipo, ele foi pra um lugar melhor.
É.
Aí você quer dizer que a pessoa morreu.
Queimada.
Ah,
entendi. Soco
mas
na
é
boca
você tá
morreu.
Tentando deixar a situação mais branda, né?
Sim.
Você tá tentando abrandar a situação e você
aguar.
Aguar, e aí você usa eufemismo. Mas o que você tá falando não é eufemismo. Ou é?
Agora eu tô confuso, já não sei o que eu tô falando.
Não, me fala. Porque você falou assim, quando a pessoa diminui, é porque ela não tá querendo ser tão severa na crítica, ela dá...
Eu acho que tem uma diferença, é leve, talvez não perceptível pra todo mundo, mas tem uma diferença. Às vezes você quer diminuir uma... Assim, você quer amenizar uma informação, isso. Uma crítica, uma sugestão, um pedido. Você fala, tipo, putz, você não lavou a louça hoje e tal. Será que amanhã você podia lavar? Isso, beleza. Agora, o problema é... acho que você não lavou a louça. Você esqueceu, né, de lavar a louça hoje.
Eu acho que você acabou dando uma esquecidinha, né, de lavar a louça hoje.
Tá, não. Sou um filho da puta.
Entendeu? Eu acho que essa diferença de você falar de um jeito... Pô, Thales, acho que...
Você pisou na bola um pouquinho.
É, eu acho que você deve ter esquecido. Não acho que você fez de propósito. Mas você esqueceu de lavar a louça. Se você puder lavar amanhã, lava.
Eu acho que é um detalhezinho, que pode estar até na interpretação de quem está ouvindo.
Exatamente.
E não necessariamente de quem está falando também.
Pode ser. Não, e eu acho que, principalmente no caso
pode
mais
próximo...
Pode
ser um detalhezinho, né, Thales?
Que você não prestou tanta atenção. Né?
Parece que alguém não está estudando direito no podcast.
Certas pessoas não estão prestando tanta atenção.
E o que me incomodava era o tom meio alegre, meio pra cima com... E aí, só que da Gabi não era
mais. Não, acho que a gente entendeu. Acho que a gente entendeu.
Ninguém é burro aqui, não.
Eu vou fazer isso sempre.
Caralho, velho, eu tenho uma raiva.
É foda.
E isso quando é em texto, principalmente nos stories. Aí eu vou espirrar em um monte de gente, mas ninguém daqui da roda. Que é quando a pessoa, ela tá falando sobre dar lição de moral, dando uma lição de moral. Galera, eu acho que a gente tinha que ser menos intolerante, eu acho que a gente tinha que ouvir mais os outros, né? Vamos dar uma estudada?
Puta.
Nossa, vai tomar no seu cu, vai.
Oh, qualquer pessoa
só
que manda, manda estudar.
Nossa. Só tem filhada... Mano, no Instagram só tem filha da puta, mano.
Também.
É isso. Não,
na internet
também.
só tem filha da puta. Na internet só tem filha da puta.
Quem manda
pro
ler livro
pro
é filha
mal,
da puta.
E tem outra coisa também. Em época de eleição, isso que eu vou falar agora bomba. Eu não ia falar nada.
Mas...
Então não fala.
É.
Eu não ia falar nada, mas depois de tanta postagem eu me vi obrigado a falar. Aí... Você tem que queimar no inferno mesmo.
Só
é isso que você tem.
Puta, só filha da puta, mano. Mais de três stories com coisa escrita, ao type, filha da puta.
Eu só já passo, já.
Vai
se fuder. Oculto stories.
Me conta, Alexandre, a gente já destilou bastante o nosso ódio de Instagram aqui.
Pô, bastante ódio, né, galera?
Ódio
tô
não
vendo?
Falta
não,
dessa
esse
galera.
Esse episódio vai
caralho.
Ser longo. Tem muito ódio. Ah, tem, cara, ódio. Não, o que eu odeio... Cara, tem tanta coisa, mas a apagada moral me irrita bastante, assim.
Apagada moral?
Pagar moral.
Apagada moral de discurso, tudo, toda hora, moral me irrita pra caralho, de uma forma absurda.
Ah, ó, eu vou defender aqui as pessoas, a gente tá gravando isso, a gente tá quase no segundo turno, e os posts políticos que eu mais gostei, independente... de qual candidato você vai votar, é a galera que só fica postando as legendas e os números, se posicionando. Tipo, 17, 17, 17, 13, 13, 13. Ah, Chirado, posta a foto do cara lá, ele é foda por causa disso. Isso eu apoio, eu acho que é isso que tem que ser feito mesmo.
Eu também acho.
Agora, esse lance de, galera, acho que vocês têm que repensar, porque... E assim, às vezes a intenção é até boa, de você querer convencer e tal. Mas eu acho que tem uma, vários posts desse descamba pra arrogância.
Eu acho que tem uns outros, uma outra abordagem também desse tipo de post de você defender seu candidato, sei lá, mostrar o que ele fez, mostrar o que ele não fez, mostrar o que ele defende e o que ele não defende, que eu acho que beleza.
Esse eu acho mais legal de todos.
É, e postar a legenda, o número, o nome, o que quer que seja. Agora, só ficar falando mal do outro, ficar falando porque é isso, porque é aquilo.
Falou, vai estudar, é filha da puta.
É, mano.
Esse argumento...
E na minha timeline, a galera que tá mais advogando pra um candidato é o candidato também que eu vou votar. E eu já vou votar nesse cara e eu fico incomodado. E eu tô concordando com o cara bravo. Você vê como é foda.
Mas eu, tipo, na minha timeline, principalmente do Instagram, assim, o Facebook eu tô ignorando, eu só fico vendo meme. Uhum. Mas no Instagram que eu fico, às vezes, acompanhando stories, a galera, mano, dia também, é... Tudo do candidato que eu vou votar, mas tipo, calma, gente, chega. É, mano,
eu tô curtindo irritante. Muito que a gente tá falando candidato que eu vou votar e a galera quando vota.
Não, mas sabe por quê? É porque eu acho que
e
essa...
todo mundo sabe em quem que você vai votar.
É, pay, né?
Todo mundo sabe, cara.
O que eu acho é que esse comentário que eu tô fazendo não é enviesado pra nenhum dos públicos.
Sim.
Independente de qual candidato eu votasse, eu ia ficar incomodado igual.
É, acho pra mim ruim. Me incomoda
essa,
igual, assim,
porque
também.
Essa abordagem parece arrogante, parece que você tá supondo o cara imbecil. Não supõe que o cara é um imbecil. Não faz, acho zoado isso.
É muito difícil alguém mudar de opinião quando outra pessoa te trata muito mal.
É muito. Então, eu vou fazer uma camiseta com essa frase.
Não, eu vi muita gente. Eu vi muita gente que. Eu vi muita gente que tipo, até vai votar no mesmo candidato que eu vou votar. E assim, tipo, e aí eu vi uma galera falando. Cara, com essa atitude passivo-agressiva, você não vai chegar a lugar nenhum. Abaixa a bola aí. Galera que também vai votar no mesmo candidato, tá ligado? Tipo, não dá, não dá.
É zoado. Então, eu acho... assim, essa pessoa, ela tá... É um filha da puta bem intencionado, mas é um filha da puta.
Esse episódio, eu acho que agora vai ter que ir pro ar... Quando é que é a eleição?
Domingão.
Então domingão. Não dá mais. Vai ser depois da eleição.
Vai ser.
Já teremos um novo presidente.
Já teremos. Decidido.
Eita!
Vamos fazer as previsões, porque quando a galera ouvir, ele já vai ter sido eleito. Quem que vai ser o nosso futuro presidente? Alexandre Níquel.
Vai ser o Dr. Jair
Messias.
O Dr. Jair Messias vai ter. Todo mundo vai ter arma.
na primeira semana, ele nem vai ter assumido ainda. Porque ele só assumiu em janeiro, arma. Né?
Cara, vai ser, né?
Tá. Me fala uma porcentagem, vai ser um bolão aqui.
A porcentagem de votos?
É.
55% a 45%. Não, não, não. 58% ao resto por cento, que eu não sei fazer o número.
4-2.
Sei.
Cara, eu tô... Eu quero...
Esse cara é burro, hein, mano?
Eu quero acreditar que o Haddad vai ganhar. Mas eu chuto que a diferença vai ser, tipo, 51-49.
É?
Eu acho que vai ser muito apertado.
Mas você tá crendo que é o Haddad mesmo?
Cara, eu acho que tem chance. Eu não tô tão desacreditado.
Não, mas eu quero uma previsão. Não quero... Tem chance. Não, não quero vontade, eu quero previsão.
É, minha previsão é essa.
Você tá sendo uma filha da puta.
Tá bom, então minha previsão é Haddad com 51% dos votos.
Tá bom. Eu vou
qual tu acha que vai ser a primeira ação dele como presidente?
Colocar o kit gay na faculdade, né?
Faculdade não, berçário, né?
Eu
gostei. Berçário, tem berçário, que aprender de...
Eu gostei.
Da é hora, o que eu quero. Né? E aí, tu já...
Vai trocar todos os bicos de mamadeira por cabeça de pau.
eu tô esperando. Eu só vou falar dele por causa disso, inclusive.
E atrás do bico vai ser a bandeira da Venezuela.
E também tem aquele lance, né? Que só vai a pessoa só vai poder colocar se é homem ou mulher depois que tiver 18 anos, né? Daí o juiz pergunta pra pessoa.
Você escolhe o nome também. Você escolhe
o
nome.
O pai e a mãe não vai poder falar.
Teve
mais.
Essa também?
teve.
Até os 18 você não tem nome.
Nem gênero. Tá, eu acho que vai ser o Jair.
Doutor Jair?
Ele não é doutor, né? Ele é só Jair.
Tá bom.
Beleza, então.
O Fernando que é professor, né?
Fernando é.
Acho que ele é doutor também, não é? Ele deve ter uns doutorados.
Ele é doutor, professor doutor. O Jair é só Jair.
Só Jair.
É, porque acho que ele não chegou nem a ter uma patente militar que condecorasse ele com...
Pra sempre? É. Não, porque acho que ele abandonou,
ele
né?
Ele não é formado em nada.
Ele só fez a aula de paraquedismo.
Parece zoação.
Não, mas é sério mesmo.
É sério mesmo.
Tá bom.
E a carreira militar dele, ele não chegou a se formar nada. Né?
Muito bom. Genial.
Eu acho que meu voto acabou de virar agora. Depois que eu soube essa formação.
Genial.
Eu acho que vai ser o Jair. com 51.
Puta paraquedista aí.
Professor de paraquedista. Instrutor, professor.
Eu acho que o meu chute é que vai empatar.
Vai empatar bonitinho,
vai 50-50. Vai empatar 50-50, é nem porcentagem, número de votos mesmo, empatar, magicamente. E aí eles vão decidir na porrada.
Que é o nosso sonho. Contou, UFC.
Não, sem o sonho, fala a realidade.
Eu queria muito ver o Haddad dando um cacete.
Mano, não, eu não queria ver porque...
Tô brincando!
O cara tá debilitado.
Sem violência!
Ó, isso aí é coisa de filha da puta. Falar sem violência é coisa de filha da puta.
Eu vou defender quem
Cês
fala. Vocês
estão passando pano pro Cotô, vai. Fala logo, Cotô.
Não, eu acho que vai dar... Eu acho que vai dar o Fernando.
Certo. Quantos por cento?
53%.
Eita, otimismo.
Eu sou otimista, sou preto, né, velho? Se eu não tiver otimismo, eu tô fudido. Tô até gaguejando.
Sua voz.
Tô até gaguejando.
Você ficou emocionado?
Eu tenho que dar um jeito de ficar branco aí, em 2019.
Vai ser ruim demais. Então tá bom, as previsões estão dadas. A galera vai rir bastante, né, do que a gente tá falando.
Ou não, né?
Ou vai se sentir mega agredida, mano. Quem se sente agredida com um podcast é um filho da puta, né?
É se alguém se ofendeu aí, né?
É.
O nome do episódio era Só Tem Filha da Puta.
Não,
ninguém
já
pode
sabe
se,
o que esperar.
Ninguém pode se ofender com esse episódio.
O Morde e Assopra é um filho da puta.
É.
O cara que xinga todo mundo depois...
Dá um exemplo.
Ciro Gomes.
Não, eu gosto que a gente tá politizado hoje.
Puta, sei lá, um cara que fala assim, quem coloca feijão por debaixo do arroz é um filho da puta. Aí a pessoa fala, não, mas minha mãe coloca. Aí o cara fala, mas sua mãe tem mais de 40 anos, né? Então pessoas com mais de 40
anos. Mas sua mãe mora na Vila Mariana, né?
Então aí...
Todo mundo sabe quem mora na Vila Mariana.
Xingou. Tem que morrer atirando.
É, exatamente.
Tem que cair atirando.
Eu vi, uma notícia que vai ser velha na publicação desse podcast é o vídeo... Da Amanda Ramalho falando com o Biel.
É, eu Pânico. Vi. Eu vi, mas não vi. Você viu direito?
E ela, eu vi o trecho só. Foi ruim. Eu vi a parte
só
do...
Quero deixar terminar aqui o meu pensamento. Que você foi um filho da puta.
Desculpa.
Que é... Ou você morre atirando ou pede desculpa.
Exato.
Ponto. Não fica, não, mas, peraí, mas... Não. Fala, foi mal, errei. Ou é isso mesmo, sua mãe é...
Quis ofender.
Quis ofender
quando você fala o que a gente tá falando aqui, a gente tá querendo ofender, né?
Sim.
A gente não tá querendo assim, ó, quem buzina no trânsito é um filho da puta, mas nada contra. Não é isso que a gente tá falando.
Não. E se eu buzinar, eu tô sendo filho da puta.
Sim, né? A gente também. Não tá tirando.
É, isso aí.
É, então, e aí o que eu ia dizer, que complemento, apesar de o senhor William, me xingado aqui do meu lado, eu queria dar um exemplo do que você tá falando, porque a Amanda Ramalho, aparentemente, ela morreu atirando, né? O cara tava na cara dela e ele falou, então, você falou que queria que eu morresse aí, pá. Ela falou, puta, falei, né? Eu falo uns bagulho aí. Às vezes eu falo uns bagulho mesmo.
E a galera tentou passar um pano pra ela, né? E ela falou, não, eu quis dizer isso
mesmo. Eu falei mesmo.
E no final ela não falou, né?
Não sei.
Não.
Não tinha falado.
Porque ela... Teoricamente, ela teria dito, isso aqui, o Bial morreu.
Eu acho que o Bial falou algo. Ele alegou que ela disse.
É. E aí, teoricamente, ele colocou esse áudio no vídeo dele. Só que o que ela falou foi: ele sumiu, não ele morreu. Ou ele tem que morrer. Então toda a treta já tava errada, porque a mina não tinha falado.
Então ela é mais foda ainda. Porque ela não lembrava, por via das dúvidas.
Ela falou isso mesmo.
Falei, foda-se. Eu não me lembro, mas eu meio que queria te ofender mesmo. Então se eu não falei, tô falando agora. E eu achei isso irado.
É bom, mano.
Pode ter sido o jeito de. Ela pode ter pensado no momento, posso ter falado por jeito de dizer, não?
Sim. Ou mesmo assim, se ela não falou. Mas na hora ela não quis fugir da treta. É foda. Do tipo, eu não me lembro, então não vou ficar me defendendo de coisa que eu não lembro. Então, por via da dúvida, eu falei que eu queria que você morresse mesmo. Isso já é foda, que você não tá dando pra trás, né?
É.
E se ela não falou, melhor ainda. Porque ela não tem nada contra ela e o cara tá mais errado ainda. E ela não deu pra trás, não tentou passar pano pra nada. Porque é muito ruim, né? Quando você vem cheio de crítica pro cara... Aí a pessoa te critica de volta e se amansa. Fala, não, mas peraí. É. Não, eu acho que ela... Vou defender aqui a Amanda Ramalho. Nunca fui muito com a cara dela. Acho o posicionamento dela estranho em alguns jeitos. Mas isso foi foda.
É, ou você abaixa a calça ou atira. Não dá pra ficar no meio.
Você tá muito com o lance de atirar.
É, abaixa a calça. É igual, eu tenho um exemplo muito maravilhoso. que é tipo, o Thales já sabe já. Um amigo do meu pai, muito pobrão, tinha um carro zoado, assim. Não tinha dinheiro, tava devendo e tal. E ele bateu, tava errado, bateu num carro muito caro. E aí ele, tá vendo? Ele desceu do carro e o cara do carro muito caro falou assim: mano, você bateu no meu carro, você é um arrombado. Ele falou assim: ó, bati mesmo. Tô errado, eu não tenho dinheiro. Se você quiser me bater, eu vou ficar parado. E é isso, ele não pediu desculpa. Ele falou: é isso, eu não tenho dinheiro. Eu tô errado. Faz o que você quiser.
É, então, pois é, gostei, mano. É uma honra, né? Honra. Um sujeito honrado, uhum. Gostei.
E ele bateu no cara?
Não, o cara depois dessa, o cara falou, pô...
Ah, vai embora, então.
Não vou te bater.
É porque deve dar um negócio ruim, né? O cara tá topando tomar um pau.
Não, acho que perde até um pouco a graça.
Eu acho também, você entraria nessa, Nico?
Claro que não, certo que eu ia pensar que o cara ia me atacar de outro jeito. Se ele fosse tomar um negócio cacetado pra dar um soco nele, sim.
Entendi.
Nossa,
você garantisse que ele merece.
Eu tenho muito medo de apanhar. E o cara que fala isso, pode bater mesmo.
É porque ele se garante minimamente, né?
Cara, esse maluco é ruim, né?
Não, meu, não tem dinheiro, pode bater mesmo.
Eu dou dinheiro,
falou,
aí, cara.
Falou. Tá aqui o dinheiro. Tô 10 conto aí.
Paga aí seu carro aí, brother. Falou.
Tá aqui meu cartão, se quiser comprar.
Eu tô errado.
Comprar umas roupas aí.
É, e tem agora, falando os filhos da puta mais clássicos, que eu já nem odeio tanto, que é os caras, sou vegetariano, você come o quê? Aí já. Ai, cara.
Ah, esse
vai se fuder muito.
Esse é um idiota.
Acho que pra mim, o maior filho da puta.
É o que
maior.
Pergunta, e peixe? Orra.
Não.
Orra, você vai. Você é burro? Ai, dá raiva, hein? Eu não como carne, mas
não,
e peixe?
Mas ô, eu amigo. Acho, pra mim, pior quem pergunta é pior quem fala que é vegetariano, mas só come peixe.
Aí,
aí vai tomar no cu.
Aí esse é o filho da puta real.
Mas...
Piscitariano, não é o nome? É, né?
Então fala isso, não.
Eu não sei.
Piscitariano, não é?
Não faço a mínima
não
ideia. Não sabia
ideia.
Que existia.
É, o vegetariano que come peixe é piscitariano.
Aí fala esse nome. Não, sou vegetariano, mas
é
não como peixe. Não, você não é.
Você só não come carne de porco, vaca e outros
você
animais.
Você só não se importa com os peixes. É
que
isso.
Peixe não grita.
Mas faz boquinha.
É, mas o pior filho da puta pra mim é quem joga lixo na rua.
Ah! Mano,
esse é o filho da puta.
Mas aí é inexplicável, né?
Não, é inexplicável.
Eu acho que pedófilo é pior, mas tudo bem.
Não, mas aí não é filha da puta, isso é crime.
E joga a criança na rua.
Não, ó, eu não acho que crime se enquadra como filha da puta.
Que é crime, tá?
É, crime é um negócio muito mais grave. A gente tá levando a série pra caralho, o Nico tá vermelho de dar risada.
Quem mata a gente também é filho da puta.
Eu não
óbvio,
acho.
Mas até aí, ué.
Eu acho
tô
natural.
Falando filho da puta cotidiano, coisa que você vê na rua.
Não.
Gente, eu vejo muito na rua.
Não
para
acho.
De discordar comigo, filho da puta. Eu falo que só tem filho da puta.
Só tem filho da puta.
Não, mas uni as duas coisas que tu disse. O cara que joga lixo, mas joga lixo do carro. Ai...
Não, gente
não,
que joga lixo. Eu fico numa indignação, que eu sei que também não adianta fazer muita coisa, mas eu fico, uma vez na estrada eu vi, a pessoa simplesmente tacou uma caixinha de suco e depois um pacote de bolacha na minha frente, na estrada, assim. A troco de nada. Tipo, eu não.
Não,
cara.
É, ah, que.
Não
ai,
dá,
que
não
miserável.
Dá. Eu comecei a buzinar. Eu não sabia o que fazer, eu comecei a buzinar.
E aí você foi uma filha da puta.
É, tava buzinando na estrada. Não, mas eu tava buzinando porque eu queria alertar alguma coisa. Você é um filho da puta. Se eu tivesse um microfone no carro, um megafone, eu tinha gritado: filha da puta! Eu só buzinei mostrando.
Ó, a gente tinha uma sugestão pra.
Ai, eu esqueci do microfone.
A gente tinha uma sugestão pra quem queria agredir a pessoa, mas não atrapalhar o trânsito, que é a pessoa abrir o vidro e gritar, né? Gritar com o motorista.
Eu acho que esse episódio tá muito pesado.
Tá.
Depois a gente tem que
tá
fazer um episódio. A gente tem que fazer um episódio positivo depois.
Sim.
O que são pessoas maravilhosas?
É, o que, que a gente acha
o que
lindo?
É que eu gosto?
É, o que a gente acha lindo já demais.
Vamos fazer assim. Vamos fazer um amigo secreto.
Cara,
um amigo
eu quero muito gravar um Jagunços Pop.
Não, vou fazer um amigo secreto que quem tirar o outro tem que falar uma qualidade.
Faz um sorteio.
Ah, e tem uma coisa de amigo secreto que é de filha da puta também.
Amigo secreto?
Não, quem dá...
Amigo secreto é meio de filha da puta.
É um pouco. Mas quem
não
dá...
Não é meio não, né? Porque a gente não tá aqui pra ficar falando... Eu acabei de falar, eu fico filha da puta.
Eu acho que quem dá meia de amigo secreto é um arrombado, é um filha da puta.
Será que a gente podia fazer esse episódio? Tu podia censurar todos os filha da puta que tem.
E trocar por quê?
Não, sei lá.
Aí você
tá... Não, mas você fudeu, menino.
Não, mas ele tá sendo...
Ia ser horroroso escutar esse episódio. Ia ser muito ruim.
E a gente ia estar sendo os maiores filha da puta, né? De fazer um conteúdo ruim de escutar.
Ah,
que sonho, né,
Alexandre? E o Nico tá sendo filha da puta com você, porque ele tá te dando esse trabalho.
É. Foi bem filha da puta esse trabalho.
Vai, o conceito é amarrado, vai.
Não, o conceito tá amarradinho mesmo.
Não dá pra negar.
É, aí é. Temos um fato aí.
Vamos terminar positivo, então?
Vamos falar uma coisa que a gente
pessoas
gosta.
Maravilhosas.
Que a gente ama muito.
Gosta muito. Diz uma coisa que gosta muito, Cotô.
Em pessoas,
em
né?
Em pessoas, qualidades?
Sim.
Puta, eu gosto muito de quem fala obrigado e obrigada. E obrigado, sem gênero.
Entendi. Eu adoro quem dá abraço de verdade.
Verdade.
Quem dá abraço. Quem gosta de abraçar. Assim que você vê, essa pessoa não tá só esfregando o peito e metade do braço em mim. Tá me abraçando
gente
mesmo.
Gente que beija e não dá bochechada.
Ah, sim. É muito legal. Se assim, se você não quer dar um beijo na pessoa, dá um abraço.
E aperto de mão também, aperto, né? Aperto de mão.
Se você aperta a mão, você tem a mão mole, você vai dar aperto de mão. Aí,
não, mas não é, calma.
Eu tô
Não volta pro assunto.
É coisa positiva.
Você é coisa positiva. A gente mudou o clima. Você quem é lindo. Aperta a mão legal.
Então, quem aperta a mão legal, quem quando dá beijo no rosto, dá um beijo mesmo na bochechada, e quem quando dá um abraço mesmo.
Eu gosto de gente que interage com o cachorro, e que não importa o que os outros pensam. Tipo, que vê um cachorro passando...
Que faz voz.
Só que aí, se você fizer isso com um cachorro de um cego, você tá sendo filha da puta.
É verdade.
Mas a gente tá só...
Cotô, muda.
Meu Deus, Cotô, muda essa chavinha.
Eu só tô no ódio hoje.
Não dá pra ser no ódio, cara. Tem que trazer coisa positiva pro público. O público tá na rua sofrendo pós-eleição.
Vou voltar de novo a pergunta pra você falar outra coisa positiva, pra você tirar
vai,
esse
vai,
ódio.
Vamos.
Fala
vamos.
Outra,
vai,
Cotô.
Mais
outra
coisa positiva.
Pessoas que ajudam velhinhos.
Você foi qualquer coisa aí.
É verdade, eu gosto mesmo.
Você gosta mesmo?
Que ajuda velhinho com a eutanásia.
Matando.
E você, Rica?
Não, é verdade.
Eu não gosto de nada. Não, eu gosto de... Uma coisa que eu acho super atraente nas pessoas, muito atraente, é a educação. Ah, eu adoro educação.
Bom demais.
Educação é demais.
Tão legal quando eu vejo uma pessoa super educada. E me chama a atenção demais. Às vezes, pessoas que eu não... reparo, e depois eu reparo por alguma coisa X que a pessoa é muito educada, eu acho tão legal.
Dá um exemplo.
Um exemplo que talvez o Raul, que tocava bateria no Supercombo, ele é um cara muito educado e eu gosto muito disso nele.
Mas qual parte da educação dele que você gosta?
Eu gosto, eu vi uma vez a gente tava num churrasco e eu vi a forma como ele estava interagindo com as pessoas na mesa. Uhum. E eu achei muito educado a forma dele. E talvez o cara que olha o Raul, o cara de banda, bêbado de banda, tudo uhum. igual, o cara não pensa que é, sei lá, uma das qualidades que eu acho.
É uma quebra de expectativa.
É uma quebra de expectativa.
E aí o cara super educadinho e tal.
Ele não é um cara... assim, 100% tão próximo de mim, uhum. mas ele é, dá pra considerar que é meu amigo, e eu, me chamou muita atenção, eu nunca falei com ele sobre isso, mas me chamou muita atenção como,
tá
como ele é um cara educado, acho isso bonito nas pessoas.
Legal.
Sim, educação Cotô, é lindo.
Você tá com o coração mais leve?
Um pouco.
Sim, então tá bom.
Tá, eu tô com uma ardência aqui daí. Ah.
É, e pra terminar, façam yoga. Você tá com muito ódio.
Yoga!
Depois que você ouvir esse episódio, você tá cheio de raiva.
Acabei de lembrar
yoga.
De uma coisa aqui, de verdade. O agora. Quê? Agora que você fala de coração. Pessoas que olham no olho.
Eu amo pessoas que olham
demais,
no olho.
Bom demais.
Não dessa forma como você me olhou. Eu gosto. Tá todo mundo me assustando aqui, hein,
eu
galera.
Eu não tô tirando.
Então eu gosto.
Eu gosto, gente. Foi uma das coisas que me fez eu me apaixonar pelo meu namorado. Ele olhava no meu olho desde sempre.
Ele olhava, hoje ele não olha mais.
Só para os
peitos. Desde o começo. Eu gosto muito disso. Da gente que olha no olho.
Então é isso, né? Um clima.
Não é isso.
Eu parece que não é, né?
Eu acho que não. Né?
Tem parece certo... que esse episódio tá terminando.
Acho que falta só um pouquinho pra gente acabar.
Eu quero muito fazer isso com o Thales.
Parece que não é todo mundo que me segue no Instagram ainda, né?
Porque as pessoas não sabem ter Instagram.
Ah, é Gá Carvalhal. Então, pra quem não sabe, o meu Instagram é Gá Carvalhal. Então agora não tem mais desculpa.
Pra quem acha super difícil apertar um botão seguir, se tá super difícil pra você, não precisa, né?
Qual seria o Instagram da outra pessoa ali?
Ah, não sei. É ele que fale, né?
Meu Deus, olha aí. Eu tô no clima bom. Galera, me segue lá, @ Thales Monteiro. Eu, inclusive, tirei um monte de foto minha pra rolar no meu feed. Agora é dois passinhos só. Tem só 12 fotos agora. Eu voltei com o Orkut, com a tendência do Orkut. Então dá pra você ver todo o meu feed rapidinho, dá um seguir, que vai ter uns stories legais.
É, o meu é @ Cotoseira. Tudo que eu falei aqui era o âmago do artista.
Eu tava no personagem.
Eu sou super pra frentec, só coisa boa, só paz. Pô, namastê aí.
O Instagram do Cotô
é. Sou filho da puta.
mas eu vou retificar realmente. O Instagram do Cotô é só comédia, positividade. É super, o seu Instagram é super pra cima.
É pra frentex.
É colorido. Assim, se você mostrar pra uma criança, dá.
Sim.
E às vezes, quando aparece pinto, é como uma criança enxerga pinto. Sempre uma piada, um desenho.
Hoje eu fiz um stories maneiro. Tinha um pinto desenhado no ônibus, assim, uma pessoa sentou. E aí eu falei, sentaram no pinto.
Aí, é bem Tim.
Eu gostei.
Diva Pop.
Diva Pop.
Jagunço Pop.
Jagunço Pop. Mano. O dia que a gente gravar o Jagunço Pop...
Vai acontecer.
Vai ser o dia mais feliz da sua vida.
Muito, isso vai acontecer. Mano.
Alexandre, você?
Meu Instagram é Alexandre Níquel. Alexandre Níquel. N-I-C-K-E-L. Me sigam lá no Twitter também. Mas mais importante que seguir, né?
Muito mais.
Muito mais. Mas acho que é muito mais, né?
Bem mais.
Todo mundo concorda.
Ignora nossos Instagram, vai direto.
Que é espalhar esse podcast pra todo mundo. Espalhar pra todas as pessoas que vocês acham que podem gostar. Porque quanto mais gente escutar esse podcast, mais feliz o Cotô vai ficar.
Sim.
Use esse podcast de indireta. Fala, olha, ouvi esse podcast e lembrei de você.
Joga no grupo de família sem avisar.
E diz assim, certas pessoas precisam escutar esse podcast. É,
acho que seria legal algumas pessoas ouvirem, né? Às vezes cultura.
Exato. E também...
É bom estudar, né?
Gabriela também tem um grupo.
É, amigos?
Amigos.
Internautas.
Aonde esse grupo?
Facebook.
Desenvolve, Gabriela.
É, ela tá tentando...
isso é coisa de filha da puta. Eu tô tentando...
tá tentando puxar o assunto.
Desculpa. Entrem, peçam pra entrar. É só entrar.
Só entrar.
Chega lá. O Alexandre Nica vai autorizar todo mundo pra gente conversar. A gente posta os episódios lá. A gente posta não só os episódios, a gente comenta lá.
Explica como a pessoa entra.
Você tem que procurar amigos internautas no Facebook. E aí você pede pra participar do grupo.
Excelente.
Foi uma boa explicação?
Excelente explicação.
E aí você abraça a pessoa do seu lado, logo após.
Isso.
Depois de tanto ódio, você fala... E é isso.
Então é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.
Vai estudar um pouquinho, vai.